senador Eduardo Amorim já saiu, mas o senador Raimundo Lira também fez uma pergunta, acho que foi na mesma direção. Como gerar as expectativas de crescimento? Se a gente pega os números do mercado e quebra eles por trimestres, eles indicam uma recuperação mais rápida no quarto trimestre. O que nós estamos trabalhando é para tentar antecipar isso para o terceiro trimestre. E antecipando isso, isso requer aumento de confiança. Nós estamos no meio de um ajuste de preços relativos. Esse ajuste de preços relativos, ele, o primeiro impacto dele é realmente aumentar a inflação e tem um impacto negativo sobre a atividade. Mas à medida que os preços vão se estabilizar no outro nível, e eles vão se estabilizar no outro nível, a economia vai se recuperando. Então, o que garante é um pouco a própria capacidade do sistema de mercado, que no início tem esse choque, mas depois o mercado vai produzir mais barato que hoje está caro. Só que isso leva um tempo. E aí cabe ao governo facilitar essa recuperação, criando as condições regulatórias e principalmente as condições de confiança. A confiança de que, apesar desses impactos serem altos, eles são passageiros. E esse próprio efeito dessa mudança de preços, ao tornar atrativos novos investimentos, novos negócios, vai criar as condições para a recuperação, como já está criando em alguns setores. Mas esse setor já começaram a responder, ele ainda não é macroeconomicamente suficiente para elevar o nível de atividade da economia como um todo. Na questão de ser só na despesa, eu entendo a preocupação. Obviamente, carga tributária é um imposto, é sempre um problema polêmico, mas o imposto também é um mecanismo necessário para o financiamento do Estado e para atender as próprias demandas da sociedade. Né? Eu sempre digo que são duas discussões em paralelo. Uma é qual o nível da carga tributária e a outra é como essa carga tributária é obtida. A carga tributária, por política, ela deve ser no nível necessário para atender as demandas que a população tem sobre o Estado, nem mais nem menos. E há também várias demandas da população sobre o Estado. Então, eu não acho, para ser claro com Vossa Excelência, não acho possível uma redução de carga tributária imediatamente, até porque nós temos um esforço fiscal a ser feito. E como eu procurei colocar, se considerarmos apenas os impostos e contribuições da União, eles estão no nível até mais baixo que eles estavam há 2-3 anos atrás. Esses aumentos que nós propusemos, que são, na verdade, correções sobre impostos que já existem, não tem imposto novo, são alíquotas de impostos que já existem, é para recuperar o nível de carga tributária, o nível que ele estava 2-3 anos atrás, e aí distribuir parte desse esforço fiscal. A outra discussão é a forma, seja ela 30%, 35%, 25%, é a forma que essa carga tributária é arrecadada, que ela tem que ser feita da forma mais simples e menos complexa possível. E nesse ponto é possível avançar muito. Nós já avançamos, tem a nota fiscal eletrônica, tem o Super Simples, que foi uma grande inovação suprapartidária que beneficiou bastante a economia brasileira, e agora o ministro Levy vai propor novas iniciativas nesse sentido de mantendo a neutralidade, ou seja, sem afetar nem para cima nem para baixo a carga tributária, mas melhorando a eficiência tributária, para diminuir o custo de conformidade, seja do setor privado, seja também do próprio governo, porque a própria Receita Federal também gasta muito recursos humanos, muitas horas em fiscalizações, que talvez uma simplificação da legislação tributária vai beneficiar a todos. Na questão do PAC, eu obviamente reconheço e a lacuna de eu não ter mencionado os recursos hídricos, porque nessa estou trabalhando com o ministro Ock para ver. Nós estamos agora enfatizando bastante aquelas áreas onde pode ter concessão ou PPP. O senhor, como ex-ministro, sabe que ali há possibilidade de concessão, principalmente PPP, em algumas áreas de irrigação. Nós ainda não temos isso bem definido, estamos trabalhando para também poder botar em consulta pública ou até em licitação projetos de PPP de irrigação. E isso, eventualmente, vai ser apresentado ao longo dos próximos meses. A questão da energia... Eu não tenho conhecimento se foi cogitada essa ideia de aumentar prazo de concessão, então eu não me sinto confortável de responder se sim ou não. Só que eu queria ressaltar que na questão da energia, como eu falei antes, o governo suportou enquanto ele pôde o peso da estiagem. Como essa conta começou a ficar muito grande e até ameaçar a própria sustentabilidade das contas públicas, se avaliou que era melhor transferir isso gradualmente para as tarifas. O problema é que você tem um peso também de empréstimos que foram feitos no passado, e isso também aumenta o impacto nesse momento. Agora, é importante também que o preço seja alocado para quem utiliza o serviço. Anteriormente, a sociedade paga de qualquer forma, ela paga como contribuinte ou paga como consumidor. Enquanto estava no orçamento público, era o imposto de todos os cidadãos brasileiros que estava pagando isso, independente daquele cidadão ter usado mais ou menos energia. Agora, isso está sendo gradualmente transferido para o usuário de energia. Por mais que isso tenha um impacto negativo no curto prazo, isso vai melhorar a eficiência do sistema. Novamente, vai fazer o mercado produzir mais barato que hoje está caro e vai fazer com que as famílias e as pessoas utilizem a energia de forma mais eficiente, vai abrir oportunidade de investimento para aumentar a eficiência energética, para a geração de novas fontes. Então, eu acho necessário essa mudança na alocação do custo da climático, ainda que ela tenha esse impacto de curto prazo restritivo. Eu acho que com isso eu respondi a maior parte dessa rodada. Ah, desculpa, PNDR. O PNDR é importante, o PNDR é uma das partes também, o senhor sabe que o PPA, o Plano Plurianual, uma das grandes partes dele é o desenvolvimento regional, um dos grandes eixos que tem até os debates regionais. Eu e o ministro Miguel Rosseto já estamos preparando as bases das discussões do PPA. A gente planeja começar as consultas públicas, as reuniões sobre a elaboração do PPA em abril com a sociedade. E esse aspecto do desenvolvimento regional, então acho que ele incorpora ou não impede que depois seja complementado pelo PDR. E aí são discussões, para deixar claro, para elaborar a proposta do Executivo a ser enviada ao Congresso. Depois o Congresso, obviamente, vai ter o tempo necessário para avaliar essa proposta. Mas, independente disso, nós já vamos abrir consultas públicas para preparar o PPA a partir de abril.
Muito obrigado, ministro Nelson Barbosa. Eu passo agora a palavra, na sequência, senador Wellington Fagundes, senador Tasso Gereissati, senador Douglas Sintra, senador Valdir Mocca, senador Omar Aziz, foi a outra comissão, então pediu para ter o seu nome retirado. Mas eu falei o quê?
Valdir.
Valdir? É que eu olhei para o Ralf e aí falei, Valdir.
Você quer perguntar comigo?
E o senador Pinheiro, para fechar o bloco. Então, com a palavra, senador Wellington Fagundes. 5 minutos.
Meu caro presidente Delcídio, companheiro vizinho de Estado, quero aqui trazer a minha satisfação de estar aqui sob a sua presidência. Cumprimentar também o ministro Nelson Barbosa. Como disse aqui o senador Raimundo, todos nós vivemos de expectativas, a sociedade também, né? A sociedade quer que seja convocada a coisas boas, positivas, aqueles que querem o bem do país e principalmente aqueles que estão preocupados na própria geração de emprego, enfim. Cada um aqui tem o seu papel, posição e situação, mas o mais importante é que a nossa preocupação de todos é comum, é o desenvolvimento do nosso país, a geração de oportunidades. Há poucos dias atrás, semana passada, tivemos lá no Rio de Janeiro com a presidente Dilma, onde fomos inaugurar o Porto do Futuro. Um investimento de 1 bilhão e 800 milhões, com a verdadeira participação público-privada. E ali a gente pôde perceber a animação dos empresários que investiram no Porto e muitos que lá estavam querendo fazer investimentos, mas todos repetindo ali a meia boca as dificuldades que representa para fazer um investimento no Brasil. Então, portanto, acredito que tudo aquilo que está sendo planejado pela equipe econômica, na questão do reequilíbrio macro e também do crescimento, é um assunto muito técnico e eu gostaria aqui de me ater principalmente ao Brasil mais simples, que é o que todos nós que estamos lá na ponta sentimos da sociedade. O pequeno empresário, ele quer ter condições de trabalhar, mas aí as dificuldades burocráticas acaba impedindo, fazendo com que uma empresa no Brasil, para abrir, demora mais de 100 dias, enquanto que uma empresa no Chile demora 5 dias. E assim por diante. Para fechar, então, aquilo que foi apresentado, muito mais difícil. Então, ministro, eu acho que o Brasil precisa dessa consciência de um Brasil mais simples. Também aqui, por ser de um estado do Mato Grosso, estado do centro-oeste brasileiro, nós lá estamos no centro do Brasil e no centro da América do Sul. Cuiabá, nossa capital, é o centro geodésico da América do Sul. Completamente de costas para o Mercosul. Ou seja, Cuiabá, nós não temos nenhuma comunicação com nenhum país vizinho. Nem aeroviária, nem rodoviária, nem ferroviária. Aliás, o Mato Grosso começou o seu desenvolvimento através da hidrovia Paraguai-Paraná. Né? Lá em Portugal projetaram a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Né? E assim funcionou essa hidrovia muito tempo. De repente, alguns entenderam que a hidrovia não podia funcionar mais pela questão ambiental. Bom, e no Brasil praticamente nós não utilizamos as nossas hidrovias. E está claro que hoje a tecnologia disponível não é mais os rios que tem que adaptar às nossas embarcações. É perfeitamente possível fazer com que as embarcações sejam adaptáveis aos nossos rios. Então a cabotagem, bem como também qualquer funcionamento de uma hidrovia no Brasil, ela tem todas essas dificuldades. Lá no Rio de Janeiro tivemos a oportunidade de conversar também com alguns empresários que querem investir nessa questão, e para implantar a cabotagem tem que importar, para construir só pode importar 2 navios para cada navio brasileiro construído. Então acredito que a gente tinha que dar mais celeridade até essa possibilidade, inclusive de navio pesqueiro. Nós com uma costa tão grande e não temos tecnologia para isso. Aí, ministro, eu quero aqui fazer algumas indagações. O Centro-Oeste brasileiro, nós temos a maior, somos os maiores exportadores de commodities agrícolas, pagamos para importar os nossos insumos e exportamos tudo isso desonerado. Com a famosa Lei Candir, num acordo que foi feito, e o ano passado o governo federal não cumpriu com o FEX. Então, para estados produtores como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todo o Centro-Oeste brasileiro, como que vai programar um investimento governamental, seja dos estados e municípios, se aquilo que está pactuado, ele não é efetivamente cumprido? Então, eu gostaria de perguntar aqui ao ministro especificamente sobre o FEX. O que vocês pensam da dívida que o governo tem com os estados? E o que pensa para frente? Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro da Fazenda, o Levi. Ele disse que era favorável nessa questão do acerto econômico, vai ver como fazer. Mas existe uma cobrança de todos nós, principalmente da bancada federal, porque o que estamos fazendo aqui que não fazemos com que o governo cumpra a sua parte? O senhor falou dos investimentos aí, das ferrovias, a FICO, né? Foi tão anunciada e não sai do papel. Por quê? É o mercado que não quer mesmo? Ou o próprio governo não encontra os parceiros para o investimento? Eu tive na China há uns 8 anos atrás, quando nós falamos do trem-bala e falamos da Transcontinental, todo o assunto foi votado para a Transcontinental. O interesse... Os chineses têm todo o interesse, já vieram várias missões e isso não sai do papel.
Senador Wellington, concluindo, por
concluindo,
favor.
Concluindo. Também, poderíamos falar aqui de outras áreas, a questão da energia. Lá no Mato Grosso, tivemos a licitação de Couto Magalhães, uma usina de alta rentabilidade e baixo impacto ambiental. Isso foi feito há 12 anos atrás, o leilão. E aí... Tivemos várias vezes no Ibama, e o Ibama disse que é dogma, o Araguaia não se pode ser tocado. Então, ministro, nós que queremos ajudar o governo, queríamos saber de que forma a gente pode fazer para destravar o Brasil e, principalmente, para simplificar o Brasil. Então, acho que não é bem aqui muitas indagações, mas muito mais posicionamentos do governo que a gente gostaria para estar levando essas expectativas positivas lá para o interior, para aquele que está trabalhando, para aquele que quer continuar produzindo, para aqueles 40 milhões que vieram para o consumo no Brasil e que não querem regredir. Né? E eu não acredito que a gente vai encontrar a melhoria política sem a econômica e vice-versa. Muito obrigado.
Obrigado, senador Wellington. Com a palavra, senador Tasso.
Senador Delcídio, presidente dessa comissão, ministro Nelson Barbosa, queria também inicialmente dizer o meu respeito pela sua carreira econômica e pela qualificação técnica da sua pessoa. E fazer algumas perguntas e algumas colocações. Vou repetir o que já foi dito aqui várias vezes sobre expectativas, confiança, credibilidade. E, com certeza, Vossa Excelência sabe mais do que nós todos aqui, porque é um técnico de alta qualificação, que expectativa, confiança, credibilidade são fundamentais para o crescimento, retomada do crescimento econômico. Isso não é, foi dito pelo senador professor Raimundo Lira, isso não é novidade. O grande problema é como recuperar essa credibilidade. Nós estamos assistindo e, basicamente, nós não somos contra um ajuste fiscal, aliás, ajuste fiscal que nós defendemos há muito tempo. Antes, defendemos o não desajuste fiscal para que não fosse necessário ser feito um ajuste fiscal. No entanto, o desajuste foi feito e eu não quero ficar olhando para trás, eu quero olhar para frente, olhar como nós vamos construir essa credibilidade. A meu ver, dentro da normalidade política que nós todos queremos, a única maneira de reconstruir essa credibilidade, uma expectativa otimista, é transparência e verdade. Não falar, mas não continuar querer disfarçar a realidade, desmentir os fatos e lutar contra a realidade. Eu dou um exemplo aqui, ministro, com todo respeito, duas coisas que me assustaram aqui nesta direção. Alguém falou aqui, foi falado em PAC 3. Por favor, não fale mais em PAC 3. Não fala mais em PAC. Porque ninguém acredita mais em PAC. No meu estado, Ceará, nós sofremos um engodo de 12 anos de uma falsa refinaria de petróleo, assim como aconteceu no Maranhão, com o estado do Maranhão e muitas outras mais. Não fala, continuar insistindo com rótulos de propaganda como se fossem soluções e verdadeiras toques santos que com isso se recuperaria toda a infraestrutura do Brasil, é fazer novamente a aparência de que se quer fantasiar a realidade para o futuro. Aqui foi outra coisa que me assustou quando eu vi nas obras de futuro a ferrovia transoceânica. Ministro, nós nem acabamos, está parada a transnordestina na minha região, absolutamente parada, que já foi permitido 550 vezes, que já foi dito que terminaria no próximo ano mais 400 vezes. Nós temos aqui um simbólico trem-bala que foi objeto de propaganda eleitoral durante anos e que sequer existe viabilidade comprovada econômica para ele ainda. Pode ser até que um dia tenha, mas ainda. E não aceitar que se jogue francamente com a realidade, é uma manutenção dessa expectativa negativa e no que vem depois. O que vem depois do ajuste fiscal. Como disse o senador Álvaro Dias aqui, será que nós vamos consertar agora o brinquedo para depois estragar o brinquedo de novo e voltar toda essa fanfarronice e bravata sobre o Brasil, que é melhor do que os Estados Unidos? Nós sabemos que os Estados Unidos estão em franca recuperação. Essa crise internacional hoje não existe mais. Ela é localizada e mesmo a Europa, países como a Grã-Bretanha, por exemplo, já retomaram seu crescimento. Nós estamos crescendo menos esse ano e, se não me engano, aparentemente, do que o ano passado. Não vamos tentar disfarçar a verdade e vamos enfrentar com transparência. Aí, com certeza, o governo e principalmente a equipe econômica terá o apoio de toda a sociedade brasileira. Eu tenho mais um minuto, todo mundo aqui, um minuto. Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, qualquer dessas obras de grande porte, concessões, ferrovias, estradas, etc. Se não houver um fortalecimento das agências reguladoras, nós não vamos ter investimento, nós sabemos disso. E sabemos que no governo passado foram enfraquecidas e desmoralizadas as agências reguladoras. Nós temos que passar por um processo de reconstrução de confiança nas agências reguladoras. Foi falado aqui em previsões. As previsões do ministro Mantega, durante 6 anos, foram redondamente enganosas, enquanto todo o mercado já avisava que a inflação não iria para o centro da meta, ele jurava que a inflação iria para o centro da meta, que o crescimento da economia não seria 4%, ele jurava que era 40%, que tinha as previsões, e assim por diante. Isso foi corroendo toda a credibilidade da equipe econômica que no início tinha e do próprio governo. Então, o que eu já foi falado tanto aqui, que eu não vou voltar a passado nem erros, evidentemente o senhor sabe que foram cometidos erros e até pelo que me consta, a célebre maquiagem fiscal, me parece que o senhor foi contra a maquiagem fiscal, que é um grande erro, brutal, que significa que o governo já sabia que nós teríamos déficit primário e ficou enganando com maquiagem fiscal até, pelo que me consta, Vossa Excelência se opôs firmemente a essa maquiagem fiscal e tem que reconhecer que isso foi um erro brutal com consequências que até hoje vamos viver muito mais pelo futuro. Então, as minhas perguntas são essas. Algumas colocações que foram feitas aqui não vão nessa direção de reconstruir a verdade e a credibilidade que o governo precisa ter, independente de ser feito ou não ajuste fiscal, no sentido de reconstruir uma expectativa que possa realmente realizar o crescimento, voltar a retomar o crescimento econômico no Brasil.